Fala aí, você que gosta de música, tudo bem? Meu nome é Paulo Farelos e eu quero te perguntar: você sabe da onde vem o apelido Toquinho? Pois é, da onde vem isso? E mais que isso, você sabia que a aquarela, a letra de aquarela, não é dele? Não foi ele quem escreveu? E que essa música fez sucesso primeiro na Itália do que no Brasil? Então hoje a gente vai falar tudo sobre a letra de aquarela, interpretar o significado dessa canção, que talvez vai um pouco distante da inocência infantil dos primeiros versos. E falar mais um pouquinho sobre a carreira do Toquinho aqui no Farelos Musicais 223 de hoje. Já te peço para você que curte música, não deixe de se inscrever no canal Farelos Musicais, no Spotify, no YouTube e deixar comentários nos nossos vídeos. Vamos em frente. Olha só, o nome do Toquinho, na verdade, é Antônio, Antônio Peck Filho. E a mãe dele, logo quando ele nasceu, começou a chamar ele de Toquinho de gente. E por incrível que pareça, é daí que vem o nome Toquinho, né? Então, desde a infância ele carrega esse apelido que depois ficou imortalizado e adotado aí por ele na sua carreira musical. Ele começou a tocar violão muito cedo, gostou muito do instrumento e se formou realmente um músico até clássico de violão, né? Ele consegue fazer peças instrumentais e chegou a gravar vários álbuns instrumentais, incluindo o primeiro gravação dele, o primeiro disco dele, lançado em 66, chamado O Violão de Toquinho. Mas ele, claro, né, sendo um músico super habilidoso, começou a fazer parcerias com grandes letristas, também grandes poetas, começando inclusive com talvez aí o maior dos poetas brasileiros da música, segundo a minha humilde opinião, Chico Buarque, né? Então, com ele, inclusive gravou a primeira música dele do Toquinho com letra, foi nessa parceria com o Chico Buarque. Isso ali no final da década de 60. Acompanhou o Chico numa turnê na Itália, né, onde eles se apresentaram, e lembrando que final dos anos 60, já época da instalação ali do período militar, os primeiros anos da ditadura militar no Brasil. Então, uma espécie ali de exílio artístico, né? Estavam se apresentando na Itália e ele acompanhando, né, o Chico musicalmente ali, fazendo as suas apresentações. Foi ali que ele começou a construir relacionamento na Itália com músicos italianos também, e nisso recebeu um convite, num processo que estava rolando lá na Itália, de declamar poesias acompanhado de uma instrumentação, um violino ou violão que o Toquinho fazia. Acompanhou alguns artistas, incluindo, né, mas foi uma gravação feita depois, o trabalho do Vinícius de Moraes, que também estava com alcance lá na Itália, né, como grande poeta que foi também. Então, isso chamou a atenção do próprio Vinícius, que acabou então essa turnê italiana, fazendo com que ele gravasse junto a declamação de poemas do Vinícius de Moraes, o que levou ele a ser convidado pelo Vinícius para fazer parte da excursão que ele fez para a Argentina com a Maria Creuza também, uma cantora que estava aparecendo ali, e juntos os três se apresentaram nesses que foram gravados e são álbuns incríveis e mitológicos da música do MPB brasileira, né? Então, vale muito a pena também conhecer esses álbuns da década. Aí sim, no início de 70, era aquela euforia, apesar da ditadura militar, com o tricampeonato brasileiro e a ascensão aí de tantos e tantos nomes artisticamente tão relevantes da nossa música. A década de 70, com essa parceria dele com esses grandes nomes, né, e essa parceria se estende a vários e vários nomes, a década de 70 foi onde consolidou o seu nome na música brasileira, nasce ali, além da parceria com o Vinícius, também com o grande Jorge Benjor, por exemplo, a canção Que Maravilha tem o dedo do Toquinho também nela, ali também na década de 70, né? Tarde em Itapuã foi quando ele ganhou a confiança do Vinícius, porque por mais que o Vinícius gostasse dele ali, né, como músico, como alguém que estava acompanhando e tal, ele não era ainda o parceiro que se tornou. Tarde em Itapuã era uma música que o Vinícius queria que fosse musicada pelo Dorival Caymmi. Era uma música feita para o Dorival Caymmi. O Toquinho, sabendo disso, via lá ele datilografando na época, né, na máquina de escrever dele, a letra, a poesia, catou uma dessas folhas, ficou trabalhando nela e sem modificar nenhum verso, segundo ele conta, ele conseguiu musicar a música inteira, apresentar para o Vinícius. O Vinícius se convenceu de que aquela era a versão definitiva, ela tinha alma e ela não precisou mudar a poesia. Parece até, né, que a música foi feita primeiro e o Vinícius colocou letra depois, de tão bem casada que ela foi, e não foi, foi o processo inverso. Então ali ele ganhou a confiança do poeta, e durante toda a década de 70 e até a morte do Vinícius, ali em 1980, eles firmaram aí talvez a maior parceria dessa época. Mas ele também fez parcerias com o Chico, e não só com o Chico, com o Jorge, e não só com o Jorge, com o Tom Jobim, com o Belchior, com artistas internacionais também, né, como o Maurício Fabrício, dessa parceria com o Maurício Fabrício italiano, vem a canção de hoje Aquarela, o maior sucesso da carreira dele, e também com o japonês Sadao Watanabe, né, um músico ali de sopro, enfim, vários e vários nomes. É curioso essa parceria dele com artistas internacionais, porque na Itália ele ganhou o disco de ouro, que é um feito inédito para músicos brasileiros. Ele foi o único brasileiro a ter conquistado esse feito, né? E foi justamente com o álbum Aquarello, ou Aquarela, lançado ali no início da década de 80, que é o 35º álbum da carreira do Toquinho, uma carreira super prolífica, se eu estou falando de algo acontecido ali há, né, 30 e tantos anos atrás, né, 40 anos atrás. Então, é algo aí que realmente chama atenção, a quantidade de trabalho, de envolvimento que ele teve com tantos e tantos artistas diferentes no passar do tempo, e lógico, continua atuando de lá para cá, gravando, né, lançando vários e vários trabalhos, participando de trilha sonora de filme, trilha sonora de novela. Mais recentemente, por exemplo, ele fez uma parceria com o chileno Antonio Skármeta, que é também um grande poeta lá do Chile, autor do livro que deu origem ao filme Carteiro e Poeta. Então, as parcerias seguem acontecendo, e justamente com ele fazendo o papel do músico, se aliando a grandes nomes da letra, da poesia, né? Mais recentemente, ele lançou aí durante a pandemia A Arte de Viver, foi o último álbum de inéditas de lá para cá. Tiveram outros trabalhos com outros parceiros, como o Paulo Ricardo, da RPM, que ele fez uma gravação em conjunto num álbum chamado Cantando Vinícius, né, em que eles resgatam as poesias da época da parceria do grande Vinícius de Moraes com o cantor Paulo Ricardo. Então, assim, é uma carreira marcada por muitas e muitas e muitas parcerias, muitas e muitas e muitas gravações, mas com Aquarela sendo realmente a cereja do bolo, a música mais conhecida e a mais relevante aí do repertório do Toquinho. E falando dela, né, de Aquarela, ela é a música que dá nome ao álbum de 83, é a principal música, inclusive tá aqui a capa do álbum, que é justamente uma aquarela sendo pintada com o seu sol amarelo, que é o que marca aí os primeiros versos dessa música. E eu comentei do Maurício Fabrício, mas com o Maurício Fabrício foi a composição da música. A letra é de um poeta italiano chamado Guido Morra. Como eu comentei, não é uma letra do Toquinho. A primeira versão de Aquarela em letra é uma versão italiana. O que o Toquinho fez foi depois fazer uma tradução ele mesmo para o português, que é a música que todo mundo conhece, né? Que inclusive serviu, na década de 80, para quem é desse período, como o fundo de um comercial de TV da Faber-Castell, né? Vendendo ali os seus lápis de cor, canetinhas e tudo mais. Né, numa propaganda que é icônica, que está aqui inclusive no post no site esfarelado.com, está aqui o vídeo para você assistir da propaganda original da Faber-Castell. Mas neste álbum aqui, como eu falei, é curioso porque a música foi composta nessa parceria. Lá na Itália ele já tinha um certo renome, produtor italiano mandou para o Brasil o Maurício Fabrício, porque eles achavam que tinha estilos parecidos para eles fazerem ali uma parceria. E logo que ele chegou em São Paulo, o Toquinho conta, né, até vi essa entrevista recentemente, ele conta que, trocando ideia ali com o Maurício, falou assim: não, me mostra as coisas que você está trabalhando, eu vou falar se eu gosto ou não, depois eu mostro as coisas que eu tenho aqui também, para a gente selecionar o que a gente vai trabalhar, né? E uma das primeiras músicas, ou a primeira música que o Maurício Fabrício mostrou, lembrava muito ao Toquinho uma música que ele tinha composto junto com o Vinícius para uma trilha sonora de novela, anos antes, né, 10 anos antes, uma novela da Globo. Que eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que essa música realmente já é melodicamente aquarela com outra letra, né? Mas não exatamente, não tem a segunda parte. A segunda parte de Aquarela é justamente a parte que o Maurício Fabrício apresentou para ele. Eles uniram as duas partes com uma nova letra, e com isso seguiram aí com a música que fez um sucesso internacional em vários países diferentes, em várias línguas diferentes. É realmente uma música encantadora, e que faz, né, toca nas pessoas, independente de nacionalidade. É bem curioso isso. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês o que eu estou comentando sobre essa música precursora de Aquarela na carreira do Toquinho. Essa música se chama Uma Rosa em Minha Mão, lançada em 74 como parte da trilha de Fogo Sobre Terra, nome da novela da Globo. Então, tá no álbum também Boca da Noite do Toquinho, e eu vou tocar esse trecho agora para vocês ouvirem, e reconhecerem a música, né, que melodicamente remete à aquarela. Vamos lá.
Procurei um lugar com meu céu e meu mar, não achei. Procurei o meu meu par, só desgosto e pesar encontrei. Onde anda meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei, de tanto que andei, me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão.
Mergulhando então na clássica letra da canção, ela começa, né, citando uma folha qualquer, uma folha em branco. E é assim que a gente escreve a nossa vida, né? Uma folha em branco em que a gente vai vivendo todos os dias dela até o final para escrever a nossa história, escrever a nossa vida. E aqui a folha começa na infância, justamente, quando a gente nasce, né? E a gente, os primeiros anos das nossas vidas, a nossa infância, é o momento em que a gente vai ter a imaginação, a flor da pele. E uma folha, de fato, pode servir para a gente se expressar desenhando um sol amarelo, né? E o sol é realmente um dos desenhos mais comuns aí de ser feito. Com 5 ou 6 retas, fácil fazer um castelo, corro o lápis em torno da mão, me dou uma luva, se faço chover, com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Isso foi imortalizado, né, em todos os brasileiros da década de 80 e mundo afora também pela Faber-Castell na sua propaganda, em que esses versos ganham vida numa animação fantástica. E aqui é justamente isso, né? É o período da infância com... Você vê a gente indo do sol para a chuva na mesma folha, simplesmente com alguns rabiscos, né, que a gente é capaz de fazer, e a nossa imaginação que está guiando aí de fato o que a gente está enxergando nesses desenhos que a gente faz. Bom, a letra continua dizendo, né? Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, poxa, você tem um pedaço azul, cai um pingo de tinta, talvez branca, pode parecer um erro, um problema, mas a gente não está nessa fase dos problemas, a gente está na fase da infância que tudo vira improviso, tudo vira brincadeira, então aquele instante leva para ele a imaginação de uma linda gaivota voar no céu, né? O azul se transforma no céu, o pingo se transforma numa gaivota e ela voa, né? Então vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela viajando, Havaí, Pequim, Istambul, não há limites, eu estou, né, explorando todo o mundo com a minha imaginação, e olha que hoje isso é ainda mais viável, né? Através da tecnologia, do quanto que avançou de lá para cá, de você realmente... parado, imóvel, conseguir explorar o mundo todo, né? E ele segue, né, pintando e desenhando e aflorando a imaginação. Pinta agora um barco à vela, branco, navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. E é legal aqui porque você vê o encontro das tonalidades diferentes, né? O céu e o mar se encontrando nesse beijo azul lá no horizonte, né? Então, bem bonito, bem poético, super bacana. Vamos até ouvir esse trecho aqui, que é o trecho mais clássico de Aquarela, que todo mundo lembra, canta, entende, mas a música depois vai seguindo para outros rumos, porque não só de infância se faz uma vida. Então, mas vamos ouvir esse trecho.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se faço chover com 2 riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela. Viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul.
Seguindo aqui na letra, entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená. Percebe que ele já pintou um barco, agora ele vai pintar um avião. Os meios de locomoção vão ficando cada vez mais complexos, né? Vão deixando de ser só a imaginação, que permite ele viajar o mundo todo, Havaí, Pequim, Istambul. E agora ele está colocando um barco, mesmo que seja só pintado um barco, agora um avião, lindo avião, rosa e grená, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Então esse barco, depois deu origem ao beijo azul ali, né? Agora esse avião nas nuvens, ele pode pousar, e pousar é justamente... assentar, né? Encerrar uma parte da jornada, chegar no seu destino. E esse destino aqui, nesse caso, já é a vida adulta, né? É a sequência aí da pós-infância e adolescência, Pô, vamos para a vida adulta. O que que a música nos aguarda depois que o tempo vai passando? E é uma música sobre passagem do tempo, indubitavelmente, certamente, né? Então, se esse avião pousar, se a gente cumprir essa jornada, para onde vai? Quais são os próximos passos? A música continua. A folha qualquer que, né, estava sendo escrita lá atrás com o seu sol, aqui continua também sendo escrita. Ele desenha agora um navio de partida. Percebe que os meios de transporte vão aparecendo. Era um barco, depois virou um avião, agora é um navio. E esse navio, o que que ele tem dentro dele? Alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Aqui percebe que bebendo de bem com a vida, lógico, ele não está citando álcool especificamente, mas já dá uma impressão aqui de que é uma mesa de amigos num bar, eventualmente. Já está um outro contexto, um outro cenário. Já não é mais o sol e a chuva com o seu guarda-chuva. Outras pinturas estão aparecendo aqui, mostrando um pouco, talvez, de que ele já está realmente passando para outro momento. E isso se segue. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso, num círculo eu faço o mundo. Aqui ainda é muito imaginação, né? A mesma toada da música, mas aqui já encerra o sentido final da música, essa questão da passagem do tempo e do amadurecimento das pessoas, dizendo: um menino, né? Remetendo aí de novo à infância, né? Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. O avião que pousa, esse muro que você passa, e a partir dali você encontra o futuro. O futuro, o amanhã, a passagem do tempo que nos aguarda, o que vem, né? Depois do presente, depois de a gente estar intensamente vivendo o agora. O que que é esse futuro? O que que tem ali, né? E o que que tem para todos os seres vivos, a única certeza que temos? A morte, né? O fim. Então, sabemos que em algum momento a nossa jornada vai se encerrar, essa folha em branco vai parar de ser escrita, né? É lógico que continuarão eventualmente outras folhas sendo escritas por outras pessoas, e é assim que é, né? A sucessão das vidas, mas individualmente cada um de nós vai ter o encerramento da sua história, e é esse que é o futuro, que ali está e nos aguarda, né? Então, vamos ver, vamos ouvir primeiro esse trecho até aqui, para depois ouvir juntos e analisar a sequência da letra.
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está.
Como a gente está fazendo várias analogias com meios de transporte, o futuro é o mais complexo deles e talvez o que a gente mais sonha quando a gente é criança, que é olhar o mundo de fora. E aí, como a gente está falando aqui que a gente explorou o mundo de todas as formas, a gente gira um compasso e já tem o mundo, a astronave vai representar esse olhar de fora desse mundo que a gente está criando, né? O olhar de quem está olhando como observador. Que é um pouco essa virada de estamos ali na imaginação plena e passamos a estar agora pilotando essa nave, né? Temos mais controle das coisas, que é o que ele vai dizer aqui. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Veja bem que já não é algo que a gente tem total controle. É muito mais difícil pilotar a astronave, a vida adulta. O futuro é essa astronave. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. A hora de chegar é o fim da história, né? A gente não sabe quando vai acabar. Então a gente tem que ficar pilotando, vivendo dia a dia, continuar escrevendo a nossa história, continuar preenchendo a folha em branco até chegar ao nosso momento. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Né? Esse futuro que todo dia vai sendo escrito, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar, porque as vidas são feitas de momentos de tristeza e de alegria, é normal, todos vivemos dessa forma. Então é esse convite que fica de realmente experimentar a vida, aproveitar a vida, entender que todos os momentos são devidamente necessários para nossa história ser como ela é e que a gente tem que tentar pilotar, né? Por mais que a gente não tenha controle de tudo, a gente tem que ter controle pelo menos do como a gente gostaria de se comportar nas situações. de acordo com os nossos valores, com a nossa forma de enxergar o mundo. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. A gente não tem premonição, a gente não sabe o que vem por aí. A gente pode tentar escrever, né, do jeito que a gente se sinta confortável, mas a gente não sabe o que vai vir. A gente não tem o dom da premonição, a gente não consegue adivinhar o futuro. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. E vai essa repetição de é um incerto, né? É viver e descobrir. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. E é, né, apesar da rima ali, passarela, aquarela, passarela é um bom nome para a gente usar aqui, porque é o desfile, né? É onde a gente se apresenta, né? Então faz todo sentido aqui, cada um de nós vivendo a nossa vida numa nossa passarela, pintando com as nossas tintas, mas a tinta de aquarela é aquela que realmente vai descolorir com o tempo, vai desbotar, vai perder vida. Né? E é isso, descolorir é morrer, é finalizar, é acabar, né? Então, um dia a gente vai descolorir, a gente vai acabar com a nossa história, vai encerrar essa história que está sendo contada nessa folha que começou lá na infância e vai até algum momento indefinido do tempo. E para encerrar esse conceito de uma forma brilhante, não só tem aqui claramente essa metáfora sendo descrita aqui, com a questão da aquarela, né, e do descolorir. Que ele volta ao início, mas é um ciclo que ele volta mais para memorizar, para a gente guardar na memória que o que a gente viveu vai perder. E isso pode até acontecer com a nossa memória se perdendo, mas essa memória se perdendo tanto no nosso corpo biológico quanto com a nossa história, né? E quem lembra da gente na sociedade, nas pessoas que convivem com a gente, que também essa memória nossa vai deixar de existir, né? Quantos de nós comentamos sobre as pessoas da nossa relação? Que viveram com a gente ou né, no mundo há algumas gerações para trás, né? A gente vai perdendo realmente as histórias dessas pessoas, elas também vão descolorindo. Então ele resgata esse início da canção numa folha qualquer, o desenho só amarelo e acrescenta a frase que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer no castelo, que descolorirá. Gira um simples compasso, um círculo eu faço o mundo que descolorirá. E esse último trecho é interessante também porque ele descolorirá logo depois que ele cita o mundo. E de certa forma, isso faz a gente pensar até se o próprio planeta Terra não vai em algum momento deixar de existir, né? A gente não tem como afirmar. É lógico que se isso vier a acontecer, vai demorar muito tempo, mas a vida no planeta corre risco. A gente até é vetor desse problema, né? Ao não cuidar do planeta como deveríamos. Então, o próprio mundo pode um dia deixar de existir, não só a nossa história individual. Então, essa é a aquarela que tem um tom aí meio amargo no final, mas é uma música belíssima, muito encantadora. Né, a melodia super reconhecível e uma letra muito, muito profunda e interessante.
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
É isso. Fico aqui então com o um convite para você conhecer mais lá no site esfarelado.com.br. Também para seguir a nossa playlist dos Farelas Musicais lá no Spotify, é só procurar por Farelas Musicais Playlist, clicar em seguir, botar para tocar e você vai ouvir uma curadoria muito legal de músicas nacionais e internacionais com letras interessantes, sempre todas elas com um episódio aqui dos Farelas Musicais comentando a letra. Né? E é isso por hoje. Peço para você, melodicamente, aí, deixar o seu comentário, né? Comenta aí o que você achou, diz o que você, como você interpreta, como a música Aquarela marcou aí a sua história, se você já conhecia os detalhes que eu comentei hoje aqui. E não deixa de curtir o vídeo também e compartilhar com seus amigos que gostam de música. Um abraço e até a quinta-feira da semana que vem para mais um Farelos Musicais.
Farelos?
Farelos.
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 Musicais.